Eu ouço com satisfação, meu colega também, senador Álvaro Dias.
Senador Jorge Viana, eu não tenho prazer em discordar de Vossa Excelência, mas certamente devo discordar de uma passagem do seu discurso quando afirma taxativamente que está provado ter sido Mensalão Caixa 2. Realmente foi Caixa 2 e está provado, mas não foi só Caixa 2. Dois procuradores da maior respeitabilidade e conceito, Dr. Antônio Fernando e Dr. Roberto Gurgel, afirmaram peremptoriamente tratar-se de um complexo, sofisticado, atrevido esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo, idealizado por uma organização criminosa. Eu fiz a síntese de pronunciamentos dos dois procuradores da República. Participei também das CPIs, várias, que tivemos àquela época no Congresso Nacional, e pude constatar, com provas materiais, documentais, testemunhais, a existência de um gigantesco esquema de corrupção. Não foi apenas Caixa 2. Caixa 2 foi uma justificativa que não tem sentido, não tem consistência, não absolve quem quer que seja, mas ficou muito aquém da realidade. O Mensalão é filho de um sistema promíscuo que gera governos corruptos e incompetentes. Esse sistema do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, um sistema que tem certamente o PT como principal responsável, mas que foi transplantado para alguns estados e muitos municípios, tornando-se suprapartidário. Reconheço tratar-se hoje de um sistema suprapartidário, que tem que ser destruído, que tem que ser sepultado. E esse é um compromisso que nós queremos ouvir dos candidatos à presidência da República, porque certamente o presidente eleito será peça fundamental se nós queremos alimentar alguma esperança de destruição desse sistema. Portanto, eu louvo Vossa Excelência que constantemente traz esse tema, cobra, por exemplo, o julgamento daquilo que resolveram chamar de Mensalão Mineiro, que não tem nada a ver com o Mensalão do PT. Mas se há denúncia, tem que haver a investigação. Havendo a investigação e havendo a denúncia da parte do Ministério Público, tem que haver o julgamento o mais rápido possível, e nós desejamos isso. Nós queremos que se julgue o mais rapidamente possível essa história lá de Minas Gerais, que sempre tem a referência de parlamentares do PT nessa tribuna. Portanto, nós não queremos, de forma alguma, estabelecer dois pesos e duas medidas. Queremos um julgamento rigoroso e o mais rápido possível.
Eu agradeço, senador e colega Álvaro Dias, e não ponho nenhuma dúvida, Vossa Excelência tem feito um bom combate aqui sobre a sua disposição e a sua posição em relação a isso. Mas eu queria, aproveitando a oportunidade que já estivemos debatendo esse tema aqui em condições trocadas, Vossa Excelência na tribuna e eu no aparte, mas vejam como as coisas são, para quem está me acompanhando. A história do PT é o Mensalão do PT. Primeiro, botaram o nome de Mensalão para aquilo que todos nós, volto a reafirmar, sabemos, conhecemos a fundo, que é o clássico Caixa 2. Mas o do PSDB, aí já não é mais nem do PSDB e é um Mensalão Mineiro. Aí o coitado do mineirinho, que não tem nada a ver com isso, já vira o corrupto. Botou a culpa nos mineiros, não tem nada a ver com Minas. tem a ver com políticos de Minas Gerais.
Senador Jorge.
E aí eu queria primeiro livrar os mineirinhos, depois eu queria pôr um outro reparo. Queria pôr outro reparo. E já passo, ouço novamente, Vossa Excelência.
Não quero interromper Vossa Excelência.
Eu só queria uma
mas
coisa.
Mas só queria destacar o seguinte: quem é o autor?
Vossa Excelência usou dois termos que eu acho importantes.
Quem é o autor do factoide?
Uma organização sofisticada. Uma organização sofisticada e Vossa Excelência usou também um outro adjetivo, falando que era uma organização com feito um sistema muito profissional. Óbvio, quem inaugurou isso não foram os mineirinhos, foi o PSDB, quando governava esse país, que montou um esquema com Marcos Valério, com o mesmo banco, com o mesmo lugar de financiar campanha eleitoral e partido político da base do governo do PSDB. Agora, os amadores petistas querendo fazer o que não sabiam, o que não aceitamos que seja feito, caíram nessa armadilha e estão sendo condenados. Agora, os originais, quem está sendo condenado é a cópia. O original, não. O original está lá, intocável. Aliás, se bobear... E aí, olha, me desculpe, eu acredito na justiça, espero que ainda se faça justiça nesse caso. Todo o Brasil sabe como foi feita uma ação contra o presidente Lula querendo destruir o governo dele, destruir o PT. Agora, quem conduz, por exemplo, um julgamento como esse, e eu respeito muito o presidente do Supremo, aí dá entrevista dizendo, talvez a médio prazo, a curto prazo, eu vou ser candidato a presidente, aí vai ficando mais complexo, mais sofisticado a condução desse processo. Mas, no fundo, nós temos aqui, senador Álvaro Dias, uma convergência. O fato concreto é que hoje eu tenho aqui uma posição do diretor-geral, do diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, dando uma entrevista de página inteira, dizendo que mais de 50% das ações de corrupção nesse país, que a Polícia Federal apura, está diretamente vinculada a processo eleitoral. Eu ouço com satisfação a senadora Ana Mella, em seguida, Vossa Excelência.
Eu dispenso, eu vou falar em seguida e abordo esse tema.
Caro senador Jorge Viana, há um ditado que diz que quem cala consente. Vossa Excelência abordou, e eu vou entrar no mérito geral do tema financiamento de campanha. E eu digo quem cala consente porque as ajudas que recebi, alguns doadores nem sei quem são. Outros sei quem são identificados. Vou lhe dizer com toda a lisura, nenhuma das emendas que eu fiz para prefeituras em geral, eu tive contato com qualquer tipo de empreiteira. Mais do que isso, não posso me intrometer numa questão que a prefeitura que vai dizer a pavimentação da rua tem que ser feita por essa ou por aquela empresa, pequenas e médias empresas que são do próprio município. Então veja só o que teria de encargo se eu tivesse que me intrometer num trabalho de responsabilidade da administração municipal. A minha responsabilidade é, dentro do que prevê a nossa responsabilidade, com muita transparência, elaborar uma emenda de 150 mil para uma prefeitura, de 150 mil, 100 mil para um hospital de Marau. Agora fiquei muito feliz de chegar lá e o hospital me dizer que já foi comprado o equipamento que está sendo usado para atender as pessoas pelo SUS. Isso é que foi feito. Eu não sei qual foi o fornecedor do equipamento, não sei quem intermediou na compra, mas sei que a responsabilidade da administração do Hospital de Marau foi absolutamente rigorosa na seleção do melhor preço para entrega na hora do melhor equipamento. Eu ajo com boa fé nessas questões. Sou favorável também que o orçamento seja impositivo, para evitar que a gente fique pedindo, pelo amor de Deus, ministra Ideli, ministra Gleisi Hoffmann, libere esse dinheiro, empenhe esse dinheiro que eles estão precisando no Hospital X ou na Prefeitura tal para fazer uma pavimentação. O orçamento impositivo faz-se a emenda e a execução é feita naturalmente. Então, eu não tenho, senador Jorge Viana, é por isso que eu digo quem cala consente. Se eu não dissesse para o senhor o rigor com que eu ajo e a minha equipe no meu gabinete em relação às emendas, todas elas, sejam de bancada ou sejam emendas individuais, exatamente para que o objetivo seja alcançado, sem a interveniência da da senadora. Outro dia uma pessoa chegou lá: senadora, nós somos revendedores de máquinas, queremos... Não entre aqui no meu gabinete. Eu não vou falar, eu não vou tratar disso. Isso não é assunto para a senadora. As máquinas têm que ser compradas pela prefeitura, e é com a prefeitura que tem que ser discutido esse assunto. Então, exatamente por esse zelo que tenho, eu tenho muita preocupação com a questão das emendas, com a transparência delas e com o destino do dinheiro que é público, senador. E também, nessa questão do financiamento público de campanha, eu fico pensando o seguinte: essa discussão que nós temos hoje com os estádios de futebol, com a padrão FIFA, quando a população vai para a rua para contestar, para isso tem dinheiro, mas não tem para atender o hospital aqui na Taguatinga, na Ceilândia e tal. Se a população já tem essa percepção, quando nós vamos pegar dinheiro público, que falta para a saúde, que falta para a segurança, para dizer que vai usar numa área que a população não tem credibilidade nenhuma, elas têm uma grande resistência à aceitação política, o que é um erro. É um erro. O que nós fazemos é fundamental num processo democrático. Então, também é difícil explicar para a sociedade que tem que usar dinheiro público para financiar a campanha, inteiramente financiar a campanha. Então, com a ressalva, pode ser, não, empresas, pessoas jurídicas, não, pessoas físicas, sim. Então, não há discussão. Penso que o delegado que fez, eu li a matéria, partiu de um pressuposto que talvez todos os casos, o mais rumoroso dele foi esse, mas o próprio presidente, ex-presidente Lula, admitiu numa entrevista que deu grande repercussão, dada em Paris, de que essa era uma prática. Nós temos que acabar com essa prática de usar, de fazer caixa 2. Isso realmente tem que ser combatido com todo rigor. Mas eu quero fazer esse depoimento sobre as emendas e o rigor que eu tenho em relação a esse dinheiro, senador Jorge Viana. Muito obrigado.
Eu que agradeço, é um privilégio para mim poder ter a opinião dos colegas, e ainda mais uma colega qualificada, dedicada, como Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Mas veja só, em relação primeiro a financiamento de campanha, eu não tenho nenhuma dúvida, assino embaixo da análise de Vossa Excelência. Hoje já se gasta perto de 1 bilhão nas campanhas com dinheiro público, a população não sabe. Programa de televisão, isenção fiscal, todo tipo de despesa, tirando aí a justiça eleitoral, é dinheiro público do cidadão que está sendo gasto. E é óbvio que nessa situação, o entendimento do cidadão seria: bem, já tá tendo toda essa corrupção com dinheiro que não é público, imagina, nós vamos botar mais dinheiro público nisso. Eu, por isso que minha proposta é objetiva, mesmo sabendo, e eu acho que isso é uma conclusão que o próprio delegado da Polícia Federal chega, sairia mais barato para a população, porque o dinheiro desviado é maior do que o dinheiro que poderia financiar a campanha. Mas eu não defendo essa tese a princípio, acho que é inoportuna nesse momento. Defendo que a gente proíba a doação de pessoa jurídica e possa fazer a doação exclusivamente de pessoa física. O Obama arrecadou 700 milhões de dólares com um limite de $200 por pessoa. Ele foi atrás apresentar boas propostas, convencer o cidadão para receber. Daria a devida transparência e eu acho que fortaleceria o envolvimento do cidadão no processo eleitoral. Agora, quantas emendas, senadora Ana Amélia? Vossa Excelência e muitos outros colegas que estão aqui nesse plenário, ou mesmo na Câmara, não são a regra. Veja só, o problema é que nós estamos fazendo orçamento impositivo e cada um de nós vale 15 milhões por ano. 15 milhões por ano. E alguns estão nessa batalha há anos porque querem ser dono desses 15 milhões. A senhora faz, eu também pratico isso. Discutimos com os prefeitos, com vereadores, vamos em cada município, eles estabelecem as prioridades, questionamos se a prioridade está colocada junto com o governo do Estado e o governo federal para não ter distorção. Mas e quantos parlamentares negociam, transformam em moeda seus mandatos? Quantos são? Ora, eu posso dizer que são muitos. Eu posso dizer que são muitos, só que agora nós vamos institucionalizar isso. Como são 15 milhões, agora vai reduzir para 10, aceitar, a metade vai para a saúde, mas vai virar mandato, vai virar moeda de troca, lamentavelmente, todos vamos pagar, mesmo aqueles, como Vossa Excelência, que é rígida na aplicação de qualquer indicação ou na aplicação de qualquer real. Porque acho, no fundo, que o papel nosso é mudar o orçamento todo, se for o caso, corrigir as distorções do orçamento, estabelecer as prioridades, fiscalizar. Agora, ser dono de dinheiro, esse negócio vai ampliar a desmoralização que o parlamento brasileiro tá vivendo nesse país. Então, eu queria parabenizar ao doutor Oslaim Santana, diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Ele falou como um técnico, não fez aqui nenhuma ilação para um lado ou para outro do ponto de vista político partidário, mas nos faz um alerta e nos cobra. Inclusive aqui ele fala que assistiu uma entrevista em 2009, onde tinha um líder do PSDB e um líder do PT, ambos concordavam da situação que o país vivia, ambos concordavam com a reforma política, e aí depois perguntado ambos por que ela não acontecia, um abriu os braços para o outro. Enfim, não acontece porque não há um interesse da grande maioria que tem mandato hoje de fazer reforma política, que para eles assim está bom. Mas eu acho que está muito ruim para o cidadão e está muito ruim para as nossas instituições. Por isso que eu venho aqui e encerro, senhor presidente, dizendo, estou prestando conta, são 6 projetos que eu apresentei, tornando o Caixa 2 crime, fazendo com que haja limite de gasto de campanha, estabelecendo proibição de doação de pessoa jurídica, mas, lamentavelmente, o descaso e o desrespeito com a opinião pública segue, porque eu também trouxe aqui hoje pesquisa do próprio Ibope e da OAB, que mostra claramente que se ouvíssemos o cidadão brasileiro, teríamos ajustado as regras para a próxima eleição. E lamento dizer, as eleições do ano que vem vão gerar uma insegurança jurídica enorme, uma demanda judicial muito grande, e vai seguir valendo a regra. Para ganhar a eleição nesse país, no geral, é contratar um banco e uma banca de advogados. Muito obrigado, senhor presidente, e aos colegas pela tolerância.